Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje nós vamos falar de um livro muito especial, O Roteiro do Amor, da Rai Tavares, publicado pela Verus Editora. É um livro que conecta universos do cinema e da literatura. Rai Tavares, que é escritor e também roteirista, transporta seus ambientes de trabalho para dentro de uma trama recheada de amor e segundas chances. Nesse livro, a gente pode definir ali que De Inimigos a Amantes é o que define O Roteiro do Amor, quinto livro da Rai Tavares. E ali a gente tem dois universos muito familiares para ela, a literatura e o audiovisual. E eu converso com a Rai Tavares aqui no Autores e Livros para a gente falar do Roteiro do Amor, uma comédia romântica muito, mas muito gostosa, mas que trabalha também com elementos sérios como luto, preconceito, crise familiar e por aí vai. A gente vai falar mais desse livro agora aqui. Rai, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho do meu livro, conversar com você. Muito obrigada.
Vamos começar apresentando o livro para o nosso ouvinte que está acompanhando a gente aqui no Autores e Livros sobre o que é O Roteiro do Amor.
Eu acho que O Roteiro do Amor, antes de qualquer coisa, porque tem muita história ali dentro, né? Mas eu acho que é uma história sobre amor, mas amor numa fase diferente da vida, onde você já tem mais bagagem, né? Não é uma história de primeiro amor, não é uma história de um amor mais ingênuo. Eu acho que é a construção de um amor mais maduro, assim, quando você conhece alguém especial, mas você tem muita história e às vezes é difícil você se entregar, você conseguir, enfim, viver essa história, né? E também é uma história de amor sobre as minhas profissões, né? Eu sou escritora, mas eu também sou roteirista. E eu acho que eu quis também falar um pouquinho sobre esses dois mundos, as coisas boas e ruins de ser escritor e roteirista. Então, são duas histórias de amor paralelas.
E muito legal que você trabalha muito bem as duas realidades, né? Trazendo ali elementos das duas realidades, do lado escritora, do lado roteirista. Você fala bem das duas realidades, mas também traz ali os perrengues dessas profissões. Fala um pouquinho dessas inspirações para construir os seus personagens, para a gente falar ali um pouquinho desse relacionamento deles.
Uhum. Tá na moda agora livros estrangeiros sobre bastidores, né, de profissões. Então, livros sobre escritores, livros sobre atores, diretores, produtores, profissões do entretenimento, né? E eu gosto muito de ler, de acompanhar, mas eu sempre lia pensando, nossa, é tão diferente aqui, né? Porque a gente tá falando de Hollywood, a gente tá falando de indústrias diferentes, né? E eu sempre ficava pensando que eu gostaria de ler alguma coisa que fosse aqui, né? Da nossa realidade, porque eu acho que a gente se identifica e sonha em ser alguma coisa quando a gente tem informações mais claras sobre no que a gente tá se metendo, né? Então, ao longo da minha carreira, muita gente me pergunta, né, como é que é ser roteirista, como é que eu entro nesse mercado, ou como você conseguiu publicar um livro. E eu acho que eu quis mostrar um pouquinho desses bastidores para as pessoas também sonharem com mais informação, sabe? Sonharem em talvez ter uma ou outra profissão, já sabendo um pouquinho como é que são os bastidores. Então, foi um pouco a minha vontade de falar sobre isso. E também porque, assim, né, a gente sempre escreve melhor sobre aquilo que a gente sabe melhor, né? Então, para mim foi muito fácil desenvolver esse background, desenvolver esses universos dentro do livro. Então, foi muito gostoso, assim. Acabou virando quase um desabafo, né? Então, tem muita coisa ali que eu reclamo, resmungo, mas também tem muita coisa boa, né, que eu amo nas minhas profissões. Então, foi um pouco esse meu ponto de partida de escrever sobre ser escritor, sobre ser roteirista e quando esses dois mundos colidem, né?
Muito legal no livro que a Verônica, que é a nossa escritora, nosso personagem no livro, que escreveu um romance de grande sucesso, que vendeu bastante, que atingiu bastantes pessoas, cujos direitos foram comprados por uma produtora para se transformar num filme, e ela se apega à história, que é A gente tem isso, né? Quando a gente escreve alguma coisa, a gente cria alguma coisa, é nosso, é nosso filho. E ela não quer ver ser corrompido pela produtora, modificar coisas. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? A gente lê o livro, vai ao cinema e diz, mas que ideia eles tiveram na cabeça de fazer isso? E é por aí, né? A Verônica é desse jeito e ela vai encontrar o Daniel, que é um roteirista, que... Ele vai ser bem claro em algumas partes do livro. Eu tenho que pagar minhas contas, Verônica. Eu tenho que escrever e entregar o roteiro. Como foi separar, agora eu vou perguntar, né? Como foi separar as suas duas profissões para criar esses dois personagens? A roteirista, o roteirista, né, o Daniel, e a escritora, a Verônica.
Então, é engraçado porque... Eu estava escrevendo, aí eu mandei alguns trechos pro meu marido, e meu marido falou, cara, você sabe que vai ter gente no mercado lendo esse livro, né? Tem certeza que você quer falar isso? É, porque acabou sendo, assim, meio que um desabafo, né? De ambas as dificuldades das minhas profissões, né?
Uhum.
E foi muito divertido poder criar essa dinâmica, porque eu compreendo os dois lados. Quando eu era sua autora, eu tinha a mesma sensação. Nossa, por que fizeram isso com o livro? Por que que, sabe, qual que é a motivação disso acontecer? E aí, estando dentro, escrevendo roteiros, eu consigo compreender, e não é só aceitar, eu consigo compreender por que que tem que existir certas modificações, né? Então, foi muito divertido criar esses embates entre eles, porque pra mim os dois estão certos, né? Não tem ninguém errado, ninguém certo ali naquelas discussões. Eu acho que os dois têm motivo de se frustrar com aquilo, né? A Verônica, porque é uma coisa que ela criou e ela é muito apegada a essa história. E o Daniel, por todos os tipos de pressão que ele sente, né? De todos os inputs que ele recebe de... Porque o audiovisual, ele é muito colaborativo, né? Tem muitas visões e muitas coisas envolvidas. A literatura, você senta e escreve um livro, e é a sua história, é o que você quer contar. No máximo, tem uma intervenção da editora, mas não é muito também. Já o audiovisual, que envolve mais dinheiro, envolve muitas outras pessoas, acaba sendo esse processo bem mais colaborativo. E as pessoas têm visões diferentes, né? E eu acho que todo mundo quer chegar num denominador comum do projeto que está todo mundo fazendo. Então eu consigo compreender as duas motivações. Então acho que isso foi o mais legal de escrever, sabe? Eu estou ali divagando sobre isso, mas eu não sei se eu estou chegando numa conclusão. Porque eu acho que é isso, a gente são duas soluções diferentes e os dois personagens estão defendendo seus interesses, né? Então eu acho que é isso que cria conflito. E eu acho que uma boa história tem bastante conflito. Então foi muito legal conseguir colocar as minhas duas versões nessas conversas e nesses embates.
E já que você está falando dos conflitos, vamos falar um pouquinho dos conflitos do livro, porque a gente tava, antes da gente começar a gravar, eu falei, dei os parabéns, né? Adorei o livro, gostei muito. Eu estou fora da faixa etária do seu público, né? Estou lá na frente, faço 54 esse ano, mas eu leio de tudo, de bula de remédio, revistas em quadrinhos, né?
Uhum.
Eu leio as coisas que o meu filho de 17 anos lê para a gente poder conversar.
Legal.
E a gente, não só por conta do programa, e gostei muito, muito do livro. E eu falei que o livro não é só mais uma comédiazinha romântica daquelas que a gente vê na TV, nos streams, né? Que a gente sabe que vai... O que vai acontecer? Que o beijo só vai acontecer no final e papapá, papapá.
Uhum.
Não. Você trata de coisas sérias que provocam conflito. Você fala de luto. Você fala de preconceito por conta da questão sexual da nossa protagonista, né, a Verônica.
Uhum.
Você fala de conflitos familiares, o fato da família rejeitar a Verônica por conta da sua opção sexual. E aí a gente também tem outros conflitos menores que acontecem ali, né, e tudo mais. Mas basicamente esses três grandes conflitos, eu quero começar pelo luto. Como foi trabalhar o luto numa comédia romântica?
Foi um desafio. Mas essa trama nasce porque eu sentia que existe também um grande... Uma palavra não é preconceito, mas eu consigo pensar numa melhor. Sobre um autor defender com unhas e dentes a sua história, porque sim, porque é a minha história, né? E eu sinto que trazer um apego muito emocional dessa autora com esse livro acaba dando uma motivação e acaba dando uma identificação melhor do público com essa autora, sabe? Tem um motivo muito claro ali dela estar apegada a essa história. e dela querer que não modifiquem essa história dela, né? Então nasce disso, mas eu acho também que se torna uma camada muito importante disso que eu te falei no começo da nossa entrevista, da gente ter uma história de amor com personagens que já tem muita bagagem. Eu acho que é um pouco mais aterrorizante do que você começar a sua vida e conhecer alguém e se apaixonar pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. A gente tá falando de uma mulher que passou por um luto terrível, perdeu o noivo dela, e de um homem que também passou por um divórcio e também tem uma bagagem, também tem uma dor. E eu acho muito bonito que esses dois personagens se encontrem, a princípio não se gostem muito, mas a partir, né, desse conhecimento mútuo, eles começam a se encantar e se apaixonar um pelo outro, e ter a delicadeza, e ter a paciência, e ter o respeito e admiração mútua de esperar os tempos uns dos outros, né? Então, eu escrevo mais para o público jovem, esse foi o meu primeiro livro um pouco mais adulto. Eu falo um pouco mais porque, enfim, eu continuo com as minhas piadinhas, uhum. Continuo trazendo momentos leves e cenas divertidas, mas eu queria me desafiar também de trazer esses assuntos um pouco mais espinhosos, porque eu acho que traz também profundidade. E eu sempre gostei muito de histórias que me faziam rir e, de repente, eu estava chorando. Eu acho que isso é uma construção difícil de fazer, e eu acho que eu quis me desafiar a tentar fazer a mesma coisa, e fiquei muito orgulhosa do resultado final. E foi legal falar sobre luto, porque é isso, assim, todos nós temos os nossos lutos, e esse luto em específico sobre o noivo dela nasce também durante a pandemia. O meu agora marido, mas então ele era meu noivo, uhum. Ele pegou Covid e, enfim, ele foi muito, quase foi entubado, foi um momento muito difícil, foi internado. E eu ficava pensando, enquanto ele estava lá internado, foi um momento horrível, e eu ficava pensando muito nisso, né? Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida sem ele, né? A gente está aqui construindo uma vida, sonhos e projetos e planos, e é o homem que eu amo. O que vai acontecer se, de repente, ele deixar de existir? Então, eu acho que eu canalizei muitos desses sentimentos. Já passei por lutos de familiares, de pessoas próximas, mas foi esse sentimento que eu canalizei, e eu recebo muito feedback de pessoas que, enfim, são casadas, namoram, que não perderam, né, seus cônjuges, mas me relatam isso, né? Meu Deus, eu passei o livro inteiro pensando o que eu ia fazer da minha vida se eu perdesse essa pessoa especial que eu tenho. Então, acho que foi uma forma de canalizar esses sentimentos também que eu tive muito nessa época e transformar nesse luto da Verônica, né?
E muito bem colocado, porque realmente a gente se conecta com a personagem nesse sentido. Né? O que eu vou fazer da vida sem a minha esposa? O que eu vou fazer da vida, uhum, sem um dos filhos? O que vai acontecer comigo? Né? Uhum. E você trabalhou isso muito bem, e porque o livro também da Verônica está conectada à história deles dois. Né? Então, uhum. E aí surge o Daniel, surge a questão do filme e tudo mais, tem que escrever aquele roteiro em 30 dias, depois daquela novela toda. E aí você leva todo mundo de volta para Atibaia, né? Mais uma vez, né? A Atibaia está sempre, sim, presente de alguma forma. E lá a Verônica vai reencontrar os pais depois de tantos anos, depois dos traumas, de ter que sair de... Porque ela fez escolhas, né? Ela não quis seguir a profissão, uhum, que os pais queriam que ela seguisse. Ela, uhum, disse qual era a orientação sexual dela, que ela era bi, né? Tinha, uhum, uma namorada, e os pais não falaram mais com ela. E de repente ela se reencontra com os pais. E mais uma vez, isso que é interessante, às vezes os escritores conseguem trabalhar muito bem o tema principal e os temas secundários ficam ali meio de lado, mas você coloca, uhum, o tema do conflito familiar de uma forma muito natural e forte. Que inspirações você, obrigada, teve para construir essa faceta desse livro?
Acho que são inspirações, eu falo isso no livro, né? É muito difícil a gente fugir das inspirações da nossa vida, né?
Uhum.
A minha família não chega ao ponto da família da Verônica, claro, mas quando eu decidi que eu ia seguir a carreira de escritora, quando eu decidi seguir os meus sonhos, eu tava seguindo esse script. Eu sou formada em gestão pública,
uhum,
eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, depois eu fui trabalhar em empresa privada, e eu tava muito infeliz. E foi muito difícil romper com as expectativas que os meus pais tinham em relação a mim e seguir os meus sonhos, né? E eu acho que a família da Verona, que claro, é um pouco mais disfuncional, né? A minha, passamos por esses conflitos e superamos e hoje estamos bem. Mas eu sinto também que eu queria retratar uma escritora com muitas camadas e uma escritora com muitos traumas e mesmo com todos esses traumas, uma personagem que tentava seguir em frente de alguma forma, sabe? E é isso, assim, a gente traz o cenário de Atibaia como um cenário onde ela viveu as piores coisas da vida dela, mas também onde ela escreveu um livro que foi muito baseado na história dela com o noivo dela. Então ela fez uma coisa, ela transformou esses momentos de dor numa coisa bonita. Então a gente tem essa dicotomia, né? Ela tem esse apego à história que se passa nessa cidade, porque lembra ela de um momento maravilhoso da vida dela, ao mesmo tempo que lembra ela também desses momentos ruins que ela passou nessa cidade. Então, eu gosto muito de histórias com conflitos familiares. Eu acho que quando eles são bem feitos, você consegue se identificar de alguma forma, você consegue tentar compreender melhor os seus conflitos com a sua família. Então, é uma coisa que eu gosto de consumir. Eu acho que todos os meus livros sempre têm alguma questão familiar, assim, que perpassa a história. E aí, aqui, eu quis trazer um pouco disso. E também porque eu não sou tão fã, assim, de histórias de romance onde toda a história gira ao redor disso. Eu acho que a gente precisa de respiros. E às vezes acaba ficando meio chato, sabe? Acaba ficando... Parece que não avança a história. Então eu também trouxe esse contraponto pra gente conseguir mergulhar de cabeça na história dessa protagonista, sentir empatia por ela, sentir um pouco de raiva dela também em alguns momentos, mas entender as decisões que ela toma, sejam elas decisões boas ou ruins. Então acho que por isso que eu quis trazer um pouco esse background da família dela e tudo que ela teve que enfrentar para poder viver esses sonhos, né? Então por que é tão importante permanecer insistindo nesse filme e nesse sonho que ela tem, né? Mas ao mesmo tempo, por que é tão difícil?
E agora eu quero voltar à roteirista, a Rai Tavares, roteirista. E quando chegou o livro aqui para mim, com release, e aí naquele trechinho do release sobre a autora, né? Rai Tavares é autora, tradutora, roteirista, assim, 5 livros publicados. E no audiovisual escreveu De Volta aos 15 da Netflix. Eu assisti.
Isso.
Eu tô na...
Você gostou?
Tô terminando a última temporada, né? Eu me pergunto...
Legal.
Né? Que é bem diferente das anteriores, né?
Sim.
Mas vou terminar. Que foi, como eu disse, para poder ter o que conversar com os filhos, com os sobrinhos, né? E eu sou vidrado na questão viagem do tempo. Não precisa ser uma viagem no tempo tecnológica, super científica. O recurso do Floquinho é fantástico, maravilhoso, simples e eficiente. E aí eu assisti, né? Gostei, algumas partes não. E aí eu pergunto da questão da roteirista, como é que foi agora, sim, do outro lado, adaptar o livro de outra pessoa? Você, a gente sabe, você comentou que no audiovisual é algo muito mais colaborativo, ou seja, muita gente põe a colher na panela, né? Como é que foi fazer a adaptação, as escolhas, né? Os conflitos das escolhas que você teve que fazer na adaptação? Fala um pouquinho também desse lado.
Claro. O De Volta, eu entrei na segunda temporada. Então, a primeira eu não participei. E eu acho que esse processo maior de adaptação aconteceu na primeira, né? Quando você chega numa segunda temporada, você já tem um universo criado, você já tem linhas, plots e linhas narrativas definidas. É claro que algumas coisas a gente mexeu, mas a gente já tem algumas coisas ali escritas em pedra, né? Então é um pouco mais difícil você fugir do que já foi criado. Mas foi um processo muito legal. A Bruna Vieira, que é a autora do livro, estava muito próxima da gente. E é muito divertido, eu acho. E aí talvez eu vá contra a correnteza da maioria das pessoas que quer ver exatamente o que leu no livro, né, na tela. Com essa minha experiência como roteirista, eu gosto de ver para onde essa história pode ir também, né? Para onde ela pode sair das páginas. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que vem muito do meu início na escrita. Eu escrevia fanfics, né? Então, as fanfics nada mais são do que você pegar uma história que já existe e criar outras coisas em cima dela. Então, eu gosto de fazer isso. Eu acho que é uma coisa interessante de se fazer. E foi um processo muito gostoso, Porque é isso, assim, eu acho que o Vitor Brandt, que era o chefe de sala dessa série, ele respeitava muito a opinião da Bruna, trouxe a Bruna para perto. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer numa adaptação, é você trazer o autor para perto, é você entender e compreender até onde aquele autor também consegue ir. Porque tem autores que vendem os direitos da história e nem querem participar, faz aí o que vocês quiserem. E tem autores muito apegados que não quer que você mexa na cor do All Star que a personagem usa na cena 27, sabe? Então, eu acho que todo o processo de adaptação é você entender o que o autor espera daquilo, qual que é a essência da história para o autor, do que ele não abre mão e do que ele está disposto a experimentar e tentar ir para outros lugares. E também explicar para ele que uma adaptação é uma adaptação. Não tem como a gente copiar e colar para a tela. Isso é muito difícil, sim, porque geralmente a literatura está muito ali na cabeça do personagem, sem primeira pessoa, sem terceira pessoa, tem esse narrador onipresente, onisciente. Então, são mídias muito diferentes que a gente tem sim que fazer algumas adaptações para a gente poder mostrar em tela aqueles sentimentos que já estão tão claros na escrita, né? Na literatura. Então, eu acho que uma boa adaptação passa por você trazer esse autor para perto. Como no De Volta aos 15 eu já entrei na segunda, a gente já tinha coisas muito mais definidas. Mas eu também tive a oportunidade de adaptar o livro 15 Dias, do Vitor Martins, que vai para os cinemas, acho que ano que vem. A gente não tem uma data ainda definida, mas já está escrito, já está gravado, né? Agora está em pós-produção. E aí foi realmente uma adaptação do zero. O Vitor é muito meu amigo, então foi muito legal poder fazer isso. Eu adaptei junto com o Vitor Brandt, com quem eu fiz o De Volta aos 15, e a gente trouxe o Martins, são dois Vitors, né? A gente trouxe o Vitor Martins muito pra perto, pra ele poder também dizer pra gente, né? Por que que o livro é especial pra você? E mais do que isso, por que que o livro é especial pros seus leitores? O que que a gente não pode tirar dessa história? O que a gente tem que manter? O que que a gente não, sabe? Se mexer nisso aqui, as pessoas vão rejeitar, porque eu acho que quando você tem um livro que tem uma base grande de leitores, acontece isso também, né? Se você mexe em coisas muito especiais do livro, os leitores vão rejeitar a sua história, né? Então, acho que é um trabalho de equilíbrio mesmo, né? De você trabalhar bem o que faz o livro ser bom, mas também criar um pouco ao redor dele para você trazer essa história para uma outra mídia. Então, eu gosto muito, assim. Foram dois processos muito legais e eu gostaria muito de continuar fazendo e continuar trazendo livros brasileiros para as telinhas e para as telonas. Eu acho que a gente tem uma pluralidade tão legal de histórias na nossa literatura e que bom que é poder levar isso para mais pessoas, né? Porque, enfim, tem mais pessoas assistindo coisas do que lendo coisas, né?
Muito bem, então. Para a gente já caminhando para o final, no livro você coloca a Verônica e o Daniel colocando seus melhores filmes, suas melhores adaptações. Para você, qual é a melhor adaptação de livro para o cinema e qual a pior?
Olha, a melhor adaptação para mim, e agora é uma resposta nostálgica, mas eu acho que o Diário da Princesa, o primeiro, os outros não, o primeiro filme... Eu amo, eu sou muito apegada, porque eu era muito apegada aos livros quando eu era adolescente, e eu acho que a adaptação é muito legal você poder... É isso, né? Acho que pra mim, no meu caso, foi o primeiro livro que eu fiquei obcecada, o primeiro livro, assim, que me tocou de uma forma muito diferente, e ver ele se materializar na sua frente de uma forma tão bonita, tão bem, assim, eu amo essa adaptação. E eu acho que pior adaptação, essa é difícil.
Pior adaptação. Pior adaptação é difícil da gente falar, porque na hora que a gente começa a lembrar, tem tanta adaptação que você olha assim...
Tem muita coisa que você fica, nossa, por que que fizeram isso, né? Eu acho que, eu até falo no livro, eu acho que os filmes do Percy Jackson não são boas adaptações, porque o livro é muito bom, né? Então, acho que é um pouco frustrante. E falando de uma coisa boa também, uma outra saga que eu acho que foi muito bem adaptada foi Jogos Vorazes. Foi muito bem adaptada. Então, eu gosto muito. E eu acho que Percy Jackson podia ser melhor. A série, só tem uma série agora, né?
Tem.
A série, eu acho que eles acertaram. A série, eu acho que eles conseguiram trazer ali o que tem de legal do livro. Então, eu acho que conseguiram acertar na segunda vez.
Muito bem, então. Rai Tavares, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Parabéns mais uma vez sobre o roteiro do amor. E como é que os nossos ouvintes podem te encontrar por aí?
O meu usuário é meio esquisito, em todas as redes sociais é o mesmo, mas ele é meio esquisito. Se você jogar Rai Tavares com Y, você me acha. Mas o meu usuário é arroba Rai, R-A-Y, C de casa, T de tatu, J-A-Y. Então você me acha em todas as redes sociais com esse arroba. Tem o meu site, raitavares.com, que também tem todas as informações. Ele tá fora do ar agora, mas em breve estará de volta. E é isso, eu tô no Instagram, tô no Twitter, tô no TikTok, tô em todas as redes sociais e minha DM tá aberta também para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre as carreiras de escritora, de roteirista. Eu adoro falar sobre isso. Enfim, eu acho que a gente não tem tantos caminhos tradicionais no Brasil para chegar a essas profissões, né? Então eu gosto muito de falar como é que foi a minha trajetória, como eu cheguei nesses lugares e talvez inspirar mais pessoas que têm esses sonhos de chegar onde elas querem chegar. Então, todas as minhas DMs estão abertas para a gente conversar. Caso alguém tenha dúvida, interesse, só vem falar comigo.
Rai Tavares, obrigado pela conversa aqui e até a próxima.
Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.
Essa então foi a conversa com Rai Tavares sobre o livro O Roteiro do Amor, publicado pela Verus Editora. Você encontra esse livro com facilidade nas livrarias, portais da internet e também na Amazon. O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, te convido a escutar os outros programas que estão disponíveis no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio, e também nas plataformas de podcast Spotify, Deezer, iTunes e as demais. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.